o seu maior obstáculo?
Quando vou virar imortal?
De escada não é mais seguro?
Por que continuar vivendo na mesmice?
Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, sou escaladora e amante dos esportes outdoor.
Eu sou o Biel, de São Paulo, capital. Eu faço parkour há 5 anos e eu cresci fazendo esporte.
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador, guia de turismo de aventura, entusiasta dos esportes outdoor, e hoje eu vou tentar entender um pouco mais de um salto que eu não consigo fazer de jeito nenhum.
Meu nome é Leonard Akira, eu sou o criador do primeiro curso de parkour do Brasil, um dos primeiros praticantes do país, e parkour é minha vida.
A de hoje vai tratar de um tema de tirar o fôlego e passar por cima de muitos receios e preconceitos. O nosso objetivo hoje será de se equilibrar no assunto sem cair. Mas se isso acontecer, que seja rolando de maneira correta, sem ninguém se machucar, obviamente.
Logo depois da nossa leitura de e-mails.
Bem, ouvintes, estamos aí de volta com mais uma leitura de e-mails, recados do Na Trilha. E hoje a Lúcia resolveu viajar e me deixar sozinho com essa responsabilidade de conversar com vocês, então vamos tocando o barco aqui. Desejando aí já de antemão uma boa viagem para a Lúcia, junto com a equipe lá do Lagartixas de Rímel. Antes de tudo, deixar nossos contatos. Nosso site é o www.vcdevocê, né? vcnatrilha.com.br. Nosso Instagram, @natrilhapc, PC de podcast. Nosso Twitter, @natrilhapc. O Telegram, tem lá, eu vou deixar na postagem desse programa, a forma de você entrar no nosso grupo, conversar com a gente lá diretamente, junto com outros ouvintes e podcasters. Tá bem legal também essa interação que a gente tá tendo por lá. Todo dia tem gente lançando algum assunto lá, e sem treta, hein? O nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com e você pode também comunicar com a gente também pelos comentários do site. Então, sempre que possível, a gente está lá comentando, conversando com vocês, dando feedback, mas desculpa aí se às vezes a gente demora um pouquinho. A Lúcia está bem na correria, eu também, então a gente está tentando responder o mais rápido possível. Antes de tudo, eu quero falar sobre o Padrim, que é a nossa ferramenta aí de contribuição espontânea e coletiva, onde você estará contribuindo conosco, né, financeiramente, para que a gente consiga desenvolver aí os nossos projetos, alcançar algumas metas. E lembrando que quem não contribui não deixa de receber nada do nosso programa, certo? É apenas uma contribuição espontânea, né? Você tem aí valores desde R$1 até o valor que você quiser. Não só pelo valor, mas ter quantidade de patrocinadores é importante para a gente também, a gente começar a formar o nosso material. Então, se você quiser acessar a nossa ferramenta aí de contribuição, na verdade é uma ferramenta que já existe, mas a gente utiliza ela para engarinhar fundos para o nosso programa aí. Então, se você quiser acessar aí o Padrim para fazer a contribuição com o nosso programa, www.padrim.com.br/natrilhapc. E lá você pode ver quem já é doador, o que diferencia uma doação de outra, enfim, estamos aguardando aí. Além do mais, se você não quiser ouvir esses comentários, esse espaço que a gente tem aqui de interação com os nossos ouvintes, eu coloquei no post desse programa o tempo necessário que você precisa adiantar para poder passar esse tempo, né, e já pular direto para o nosso assunto principal. Fique à vontade aí, e é só você olhar na descrição desse programa. Também quero falar aí que está chegando o aniversário do nosso programa, quem diria, né, que já está chegando perto aí de um ano. A gente que não pretende parar, mas também se surpreende com o tempo que já passou, né, como é rápido esse tempo que a gente está tendo aí e estamos muito contentes com o resultado que nós estamos alcançando e está sendo bem satisfatório. Daqui um ou dois meses, eu não vou falar ainda quando que vai sair esse especial, até mesmo para não entregar a data mais ou menos quando que é, mas se você ouvinte, você que está ouvindo esse programa aqui, e nós vamos fazer o seguinte, e se você ouvinte quiser participar com esse especial que nós estamos fazendo de um ano, que vai ser, que eu pretendo fazer um negócio bem diferente, ou não, sei lá, né, vai ser o seguinte, manda pra gente o dia exato que o Na Trilha estreou na internet, e você vai ter aí uma recompensa para fazer você participar também desse especial de um ano. Vai demandar um pouquinho aí de paciência, vai demandar um pouquinho aí de atenção para saber de fato quando foi que o programa Na Trilha estreou e como foi. Certo? Então corre aí que logo logo vou estar fechando essa participação e se alguém por acaso descobrir vai participar conosco. Também quero mandar aí minha homenagem, né, ao senhor Ronaldo Faustini, vulgo meu sogro, que ele passou aí, tá passando por uma situação delicada de saúde, mas Deus tá no comando, Deus tá no controle de tudo. Então, saúde aí, senhor Ronaldo, fica bem e esperamos o seu comentário, hein? Então, beleza. Falando do Na Trilha e do Na Trilha, eu tenho recebido aí várias fotos, né, o Sami, o Giovanni, tanto o Sami Cell quanto o Sami Reis, eles têm mandado aí várias fotos pra gente, Diogo Bob, com algumas participações aí, e eu tô gostando de ver, né, a galera tá se empenhando aí em mandar foto. Logo logo vou começar a publicar essas fotos aí que nós estamos recebendo, e eu já quero de antemão agradecer essas pessoas que estão mandando as fotos. Essa participação do ouvinte conosco, ela é muito importante, porque com essa participação a gente pode melhorar aquilo que precisa melhorado e manter aquilo que a gente está fazendo de direitinho. Então eu agradeço aí esses comentários, essas participações, né? Realmente eu vou copiar aí a frase que alguns podcasts falam, que a sua participação, ouvinte, é o nosso pagamento. Então, ouvintes, continue mandando aí suas fotos, mande aí seus comentários, que isso é importante demais pra gente. Aproveitar também para mandar um abração pro Nissin e pro Bags, lá do Plataforma Geek, que eu participei com eles lá de mais um programa, né, onde nós falamos de filmes toscos, a parte 2, né, então ficou bem legal, a gente comentou algumas tosqueiras lá, e eu vou deixar o link nessa postagem. Os compartilhamentos, eu quero agradecer demais aí as pessoas que fizeram essa divulgação espontânea do Na Trilha, né? Eu repito, isso é muito importante pra gente, que foram as seguintes pessoas: Alexandre Gomes, que é o senhor A, o Renan Dietrich, Renan, manda um comentário pra gente aí se eu tô falando certo seu nome, hein? O Eduardo Rangel Cardoso e o Bruno Aldi, lá do podcast Los Ticos. Então essas aí foram as pessoas que compartilharam o nosso programa, né, de canoagem havaiana. E lembrando que quando você fizer esse compartilhamento, não esquece de colocar ele como compartilhamento público, tá? Que aí eu posso ver que você compartilhou esse aí e citar o seu nome aqui também. É legal a gente ver que o pessoal tem compartilhado, mas também é importante que você seja valorizado por isso. Agora comentando dos e-mails, vou copiar mais uma vez aí uma frase de um podcast aí que eu conheci recentemente, que nós recebemos muitos e-mails, muitos mesmo, dezenas de e-mails. Eu não sei como que eu ia fazer para poder administrar isso, mas eu vou ler só um. O e-mail aí é da Ana Luísa Caran. Ela mora em Curitiba e diz que conheceu o nosso programa através lá do grupo de podcasts e ouvintes do Telegram, né? E ela participa com a gente lá no grupo de Telegram. E ela fala o seguinte, que ela adorou conhecer o nosso programa, que ela conheceu através lá do grupo de podcasters e ouvintes do Telegram, e que acabou sendo incentivada pelo marido dela, que é apaixonado por podcasts, e hoje ela também é apaixonada. Ela também disse que gosta de programas com temas mais específicos, né, do Na Trilha, e além disso ela diz o seguinte, que mesmo eu sendo vergonhosamente sedentária, curti bastante os programas e a edição. Ela também diz que adora escutar as músicas no final do programa e os erros de gravação. Eu curto bastante também fazer isso aí, como eu já disse lá no programa passado, isso aí é uma coisa que me diverte bastante, tá? Ela também falou que vai abandonar aquele um dia eu faço e que vai de fato correr, porque ela não gosta de academia, né? Apesar dela ser friorenta, que morar em Curitiba, e ela vai começar a correr. Então, Ana, ó, manda as fotos pra gente, por favor, né, relata pra gente como é que foi essa volta aí, a corrida, ou início da corrida, não sei se você já corria antes. Também disse que acabou a maratona e que resolveu dar um feedback. Falou pra gente aí que as perguntas que os ouvintes fazem durante o programa, durante que tá entre aspas, tá? Que fazem durante o programa como o nosso principal diferencial, né? Porque às vezes quando a gente tá fazendo uma gravação lá no grupo do Telegram, a gente pergunta lá, né? A gente lança o tema lá e fala, olha, o que que vocês têm de pergunta pra esse tema aqui? E eu acho que ela citou isso aí como um diferencial e se questionou se outros programas fazem isso. Ana, é o seguinte, eu já vi outros programas fazendo isso, né? Eu vou citar aí o Extremos, que é um programa que eu escuto também, e assim como o Tourcast, né? Eu já vi lá o Sami perguntando nos grupos lá de Telegram, ele abre lá o tema que vai ser conversado e pede participação dos ouvintes. Então, isso aí eu não sei se é exclusividade minha, não sei se foi eu que comecei, mas eu já vi outros programas fazendo também. Mas enfim, a podosfera é isso aí mesmo, todo mundo se copiando e muita gente agregando aí. Então, o que tem de bom de outros programas, eu acabo pedindo permissão e agregando também naquilo na trilha. E ela também, ela respondeu uma pergunta que eu fiz para ela lá no Telegram, né? Foi assim que eu acabei, sem perceber, eu acabei convidando ela, que ela tava questionando que ela gostava muito de ouvir programas de podcast, de variados assuntos e tal, e aí eu perguntei para ela, ô Ana, e do Na Trilha, qual que você gosta mais? Qual foi o episódio que você gostou mais? Só que ela ainda não era o nosso ouvinte, né, eu não sabia, mas enfim, aí ela, a partir daí ela começou a ouvir, e hoje ela falou, olha, Ana, eu ouvi todos os programas e agora eu posso elencar. Não nessa ordem, não sei, mas ela colocou aqui. Corrida Urbana, que foi episódio 7, porque na verdade é o esporte favorito dela. O episódio de fotografia outdoor, que é o episódio 9, né, que é a parte lá que a gente fala que o profissional de fotografia tem muitos momentos que ele acaba simplesmente só apreciando a paisagem, que às vezes a fotografia mental é a melhor. Então isso aí marcou muito ela, gostou pra caramba. E por último, e não sei se menos importante, o episódio sobre escotismo, que é o episódio 11, né? E ela diz aí ainda que pensa um dia colocar o filho dela para participar também, né? O meu filho Emanuel e o Miguelzinho que tá vindo aí, certamente eu vou colocar eles para fazer escotismo. O episódio de escotismo foi um que eu curti também pra caramba de gravar, o resultado final ficou bem legal, informativo. E mesmo não sendo um esporte, o Na Trilha é isso aí, a gente fala de vida outdoor e tenta trazer informação, diversão e entretenimento para você, ouvinte. Eu falo você porque geralmente a galera não está ouvindo em grupo, né? Está ouvindo sozinho, com fone de ouvido. Então eu quero agradecer a sua audiência, o seu contato, sua participação conosco aqui. E a Ana aqui, voltando para o e-mail dela, a Ana ela termina aqui dizendo muito sucesso ao podcast e que venham muitos outros assuntos a trilhar. Poxa, Ana, obrigado mesmo. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pela sua participação, obrigado por sua maratona, obrigado por participar lá no Telegram com a gente, obrigado por curtir nossa página. Enfim, a Ana fez tanta coisa aí desses últimos dias para cá, na verdade não desses últimos dias, é de um tempo para cá, que ela acabou merecendo aí o troféu Joinha da Vez. Então, Ana, parabéns aí por ser nossa vencedora do prêmio dessa semana, beleza? E sobre o episódio de hoje, já acho que vale aí uma explicação que nós tivemos muitos problemas durante a gravação, né? A gente teve gente caindo, teve hora que a ferramenta parou de funcionar, tinha gente que não conseguia gravar, então a edição, a gente tentei salvar aí o máximo que eu pude, eu fiz uma coxa de retalhos desse programa, mas foi um tema tão bacana, um resultado tão legal que eu acredito que você possa gostar também. Certamente nós vamos gravar um segundo episódio sobre o parkour. Então já fica aí nossas considerações, dizendo que se você perceber algum problema aí durante a edição, desculpa aí, mas foi um tema tão legal que eu acho que merecia ser lançado. Obrigado aí e até mais. Eu queria de antemão agradecer aí Luciene Conrado por apresentar essa dúvida pra gente aí, que ela tinha vontade de falar sobre parkour. Então, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, não foi difícil de achar o Akira, né, que é um dos entusiastas do parkour no Brasil. Entrei em contato com ele, a gente já começou aí estreitando essa conversa, né, e explicando como é que seria a nossa proposta, e logo de cara ele aceitou. Então, eu agradeço, Akira, a sua presença aqui, juntamente com o Biel, para estar falando desse assunto que gera tantas dúvidas. E de cara, eu queria já saber e entender um pouco como que surgiu o parkour e como que foi o desenvolvimento dele para o Brasil.
O parkour ele surgiu na França, em Lice, tá? Em mais ou menos 1980 bolinha. E ele foi principalmente criado por um grupo de amigos chamado Yamakaze, onde dois caras se destacaram. Um deles é David Belly, que é conhecido como criador do parkour, e o outro é Sebastien Falcão, que é conhecido como criador do free running, que é uma outra modalidade de parkour, onde existem movimentos mais acrobáticos e onde as pessoas treinam de uma forma um pouco mais radical do que o parkour em si. O parkour no Brasil, ele só chegou mais ou menos em 2004, que foi quando teve um programa do Casé Pestanha, que deu uma divulgação muito grande nacional. Uhum. E aí vários jovens na época, inclusive eu, gostamos muito daquela matéria. E aí a gente começou a correr atrás de informação para saber como praticar o parkour no Brasil. Então em 2004, a gente ainda não tinha assim, o YouTube tão desenvolvido como é hoje. As pessoas tinham a maior parte do contato com o parkour por meio de fotos e GIFs na época. E a maioria dos movimentos eu aprendi assim.
Por GIFs?
Por GIFs.
Caraca!
Foi bem complicado, assim, porque era chato, né, cara? Primeiro que pra baixar um GIF naquela época já era um saco, já que demorava meia hora pra abrir um GIF pesado, né? Uh-huh. Você ficava olhando aquela imagem, decorando o movimento e depois tentava colocar em prática. Hoje, você tem YouTube, tutoriais, fica tudo muito mais tranquilo pra aprender.
Passo
sozinho.
A passo, tranquilo, né, cara?
Tanto que essa dificuldade de não conseguir ter tanta informação mastigada ali que me fez ter a ideia de criar o curso de parkour, entendeu?
Mas ele tá nativo ainda, né, o Adélio?
Ele tá. O David Belly, ele...
Eu falei Adélio, né, cara? Belly. Olha o erro de gravação aí, já.
O David Belly, ele continua nativo, ele continua treinando, mas ele é bem recluso, porque as pessoas tentaram jogar pra ele muita responsabilidade a respeito do parkour, e ele explicou pra todos os praticantes que o parkour não é mais uma criação dele e que o parkour não é mais de ninguém. O parkour criou vida própria. Olha, e cada grupo agora vai colocar isso pra frente da sua forma, entendeu?
Você falou do Sebastien Falcão, que é o estilo do free running, né? Por que você falou que é mais radical do que o parkour?
O parkour, os movimentos do parkour é do ponto A ao ponto B da forma mais direta e mais fácil possível.
Uhum.
Então, o parkour ele é utilizado em situações de risco, onde você precisa ou fugir de alguém, ou caçar alguém, ou alguma coisa. Então, o parkour ele é muito direto, assim, ele é muito objetivo. O freerunning, não. O freerunning é você explorar o seu corpo no maior potencial possível. Então, a pessoa, ao invés de ir do ponto A ao ponto B, ela não tem um objetivo aonde ela quer chegar. Sobe no muro, vira um mortal, sobe...
Quanto mais obstáculos tiver, melhor, né?
Exato. Quanto mais, mais movimentos acrobáticos e fluidos a pessoa do freerunning conseguir fazer, melhor pra ela. Mas ela vai sentir o treino render mais. No parkour, o objetivo é você conseguir superar seus medos e fazer os movimentos da forma mais natural possível, entendeu?
Entendi. Mas assim, pro leigo, né, se eu tivesse vendo essas duas modalidades sendo praticadas, pra mim tudo ia ser parkour, né?
Confusão é grande porque geralmente a galera quer fazer aula e a vontade mesmo é aprender a virar mortal, esses giros, né? Como o parkour é pra você ter esse gasto de energia menor, pra você conseguir se poupar e fazer o que você precisa de uma maneira mais rápida e direta, o freerunning já sai muito dessa vertente e a galera tá mais atrás disso do que do parkour. Só que é interessante que quando eles conhecem o parkour, eles começam a ter uma paixão muito maior por ele do que por essa vontade de girar, esse anseio de querer fazer essas coisas radicais.
Eu tô fazendo o papel do nosso ouvinte, né? Eu não conheço nada e do que eu sei eu vou colocar pra vocês e vocês vão tirar minha dúvida. De alguns vídeos que, obviamente, o YouTube eu acho que foi o grande divulgador do parkour, né? No Brasil, principalmente, eu acho. Eu vejo um vídeo de um cara, ele pulando uma escada, né, vários vãos de escada entre um e outro, para chegar até o final dela e tal, ou até mesmo subindo. aquilo ali é o parkour ou é o free running?
Dependendo de como ele tá passando essa escada, então, se ele tá passando no mortal, aí já entra no free running, porque seria essa maneira mais acrobática. Agora, que nem, se ele fez o salto direto, caiu lá no chão, de cima pra baixo na escada, e lá no chão ele fez um rolamento, isso já entra no parkour, porque ele não gastou tanta energia pra fazer um giro, e ele amorteceu e passou o obstáculo que ele tinha ali, que seria a escada da maneira mais rápida e objetiva. Tem que ser da maneira mais objetiva, maneira mais direta, e que você economize energia, pra você não ficar tão exausto também, né?
Tem também o fator risco, né? Que também. O parkour, ele minimiza o risco de qualquer movimentação tua. Então, os praticantes de parkour conseguem pular de um prédio para outro. Aí você fala, nossa, isso é arriscado. Mas eles estão minimizando, eles vão fazer o salto e um rolamento no final. Agora, sim, o cara vem correndo e vai saltar de um prédio para outro, virando um mortal de frente, ele tá colocando mil vezes mais risco.
Tá potencializando o risco, né?
Ele tá potencializando o risco.
Ah, beleza. Vamos usar esse exemplo aí, então. Ele tá aí de um prédio pro outro, independente da distância entre eles. Ele vem correndo pelo terraço ali, pulou, aterrissou do outro lado e fez o rolamento. Isso é parkour.
Isso.
Aí se ele vai correndo e dá um mortal no ar, isso aí é free running.
Isso.
Ah, beleza. Então aí já deixou claro aí a diferença, acho que até mesmo pro nosso ouvinte, qual a diferença do free running pro parkour e como que uma complementa a outra, né?
Tem um fator também que é assim, um praticante de parkour, ele vai ficar muito forte e muito resistente. O praticante de free running, ele também tem que ficar muito forte e muito resistente, e ele tem que ter ainda um pouco mais, eu tô deixando bem claro isso, ele tem que ter um pouco mais de energia. Porque cada movimento que ele faz acrobático, ele gasta tipo 2-3 vezes mais energia. Ele tem que se esforçar mais para fazer aquele movimento. Os caras que praticam free running, geralmente, eles têm uma resistência muito alta. E os caras que praticam parkour também têm. Mas eu conheço vários caras que praticam free running com a resistência do parkour. Aí esses caras se lesionam muito mais rápido.
Você falando aí, eu acabei relacionando um pouco com crossfit, cara, que acaba potencializando e elevando ao máximo aí o limite do corpo, né?
Tem tudo a ver. Se você pegar, por exemplo, uma sequência do crossfit, que é super pesadona, de vários movimentos, e o cara acabou de entrar e ele tenta fazer aquilo, ele se machuca. Ele tem que ter um preparo para aquilo, ele tem que se adaptar para ele poder chegar naquele alto rendimento que ele tá buscando. Então, o free running, na verdade, é a prática do parkour em alto rendimento. A pessoa, para chegar lá, ela tem que treinar muito, e as pessoas não percebem isso hoje. Então muita gente já entra direto no free running. Aí 2-3 anos depois a pessoa não consegue treinar mais, porque já zoou a coluna, já zoou o joelho e assim por diante.
Pra começar, ele vai pro indoor? Existe um treinamento outdoor? Como é que é a iniciação?
O parkour, como ele foi criado, a essência dele mesmo, era pra ser uma coisa mais outdoor, né? Pra você fazer na cidade, campo, uma floresta, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, como é pra você usar em situações de risco, situações inesperadas, geralmente você tá na rua quando tá acontecendo alguma coisa, você tá em algum lugar que você não espera que aconteça nada. Isso é inesperado, né? A ideia do parkour em si é você fazer na cidade. E aí o que acontece é, a gente começou com o curso, né? A gente sempre faz na rua, a gente sempre treina na rua. Uma vez ou outra que a gente acaba indo pra academia, mas aí é mais pra galera que quer pegar o giro. Então, assim, o parkour eu recomendo, eu pessoalmente recomendo que a galera treine na rua. Por quê? Porque na rua é onde você tá com aquela vivência maior, é onde você passa a maior parte do seu cotidiano. Então eu acho que ali é o lugar mais importante pra você aprender a superar. Então, se você tem um muro de tal tipo, pô, eu preciso aprender a superar esse tipo de muro. Ah, eu preciso aprender a pular esse tipo de corrimão. Ah, eu ando em um lugar que tem bastante disso. É um corrimão, sei lá, mais arredondado. Pô, eu preciso aprender a superar esse tipo de obstáculo com mais facilidade. Eu acredito que a essência do parkour mesmo e a utilidade dele tá em você treinar no lugar que você vai colocar esse esporte em prática.
O parkour, ele foi criado ali e com o passar do tempo as pessoas foram querendo comercializar ele de uma forma diferente. Ao invés de colocar o parkour na rua, onde você pode tomar chuva, vento e tudo mais, foi sendo criadas várias academias. Então as pessoas podem escolher entre treinar na academia, com os obstáculos que foram montados para ela ali, ou ela pode treinar na rua, onde ela vai ter que se adaptar aos obstáculos e não adaptar os obstáculos a ela.
Agora, eu tenho a impressão que a pessoa, quando começa a treinar na rua, ela acaba tendo que exercitar um raciocínio muito rápido, né? Porque tem que pensar muito rápido para tomar certas atitudes corretas para que não aconteça um acidente, né? Tem que se antever a uma coisa que pode dar errado, é isso?
Na rua, você não tem a segunda chance que um colchão te dá.
É verdade, tem backup, né?
É. Na hora que você tá num colchão, você vai se jogar, porque você sabe que se você cair ali, você não vai machucar. Agora, quando você tá em cima de um muro, e aí esse muro, tipo, você sabe que se você bater a canela ali, vai abrir a tua canela no meio, você vai tomar muito mais cuidado, você vai analisar muito mais a técnica. Eu vejo isso sempre, sabe? As pessoas, elas gostam do conforto. Elas gostam de ficar na zona de conforto.
Pô, mas aí vou te perguntar uma coisa. Já dei muito mortal, mas só na água. Não consigo fazer isso no chão nem ferrando, né?
Nem eu.
Pois é.
Também não.
É, eu pratico jiu-jitsu também. O fazer o rolamento, pra mim, é muito tranquilo. É, às vezes acontece, lá durante os treinos, a gente fazer o aquecimento e tal, vem a parte do rolamento, eu coloco o camarada em pé, ou às vezes curvado, e a gente pula por cima fazendo um rolamento no final. Tem uma forma de mostrar ao cara a forma correta dele transpor uma barreira, se for necessário, e cair da maneira correta, né, sem se machucar. O ponto era esse que eu queria colocar, né? Quando a gente domina a técnica, a gente consegue fazer de maneira com mais confiança, né? A gente consegue desempenhar bem ela. Agora, se não tem, meu amigo, melhor correr. Faz um free running, mas sem só a corrida livre mesmo. É. Né? Salto mortal, não consigo. Só em água.
Eu acho que assim também, essa pegada de você ter uma reação rápida, o parkour ela te dá ela um pouco também, porque no parkour você tem que ter uma consciência corporal muito grande. Você não vai só trabalhar um membro do seu corpo, ou tipo, membro inferior, membro superior, ou algo mais específico. Você vai ter que estar trabalhando todo o seu corpo, cada pedacinho dele, em todos os movimentos que você faz. Então, pô, por mais que você vá fazer um salto, o seu braço tá tendo alguma atividade ali, o seu abdômen tá tendo alguma atividade ali, sua cabeça tem que estar com a inclinação certa. Então, é uma coisa assim, essa resposta rápida que a gente consegue ter quando a gente pratica mais tempo, é exatamente pra gente estar conhecendo o nosso corpo de uma maneira melhor, de uma maneira mais avançada. É, aconteceu no treino, um tempo atrás. O cara, ele foi fazer um salto de um corrimão pro outro, e era um corrimão arredondado, daquele de prender bicicleta.
Sim.
Só que aí, o que que aconteceu? Ele fez o salto um pouquinho pra direita. Nessa que o salto foi um pouquinho pra direita, um dos pés dele escorregou. Ah. E aí ele acabou indo pra frente. Nessa que ele foi pra frente, ele já encaixou o rolamento direto, sem pensar nem nada.
Uhum.
Foi por essa experiência e por ele saber o que que aconteceu ali com o corpo dele naquele momento, por mais que tenha sido rápido, que ele conseguiu reagir de uma maneira que ele evitasse uma lesão.
Quando fica muito repetitivo, vira instinto, cara.
Isso.
Todo praticante de parkour, ele busca isso, que todos os movimentos de parkour que ele faz, eles têm que se tornar naturais. Ele não pode pensar em fazer, ele tem que executar, sabe? Ele não pensa, é como andar. Se alguém te empurra, você anda, entendeu? Você não pensa em andar.
Agora, se cair, será que vai ser natural de você fazer um rolamento? Eu acredito que sim.
Eu rolaria. Eu tenho um rolamento muito bom, cara.
Qual é que é?
Eu já fiz vários saltos antigamente de altura, assim. Então comecei a saltar 2 metros, 3, 4, 5 metros de altura. Tanto que, assim, essa loucura toda tem uma hérnia de disco.
Mas existe uma forma de você... Aí você hoje, sendo uma pessoa que dá curso disso, consegue responder pra gente com propriedade. Existe uma forma de você progredir no sentido de não ter essa hérnia de disco aí, ou você realmente extrapolou na sua capacidade? Tirando o fator fisiológico, tá? De pessoa para pessoa. Tem gente que tem predisposição, tem gente que não tem.
Eu continuo treinando. Eu tripliquei o meu treinamento de abdômen e perna, que é um treinamento de fortalecimento de lombar também.
Uhum.
Então, eu consigo treinar. Eu quase nunca tenho dor, que era pra ter dor direta por culpa de impacto. Mas eu tive que aprender a limitar o meu treino. Então, tem várias coisas que eu não fico forçando a fazer. Tem alguns movimentos que, se me colocam em risco de eu lesionar de novo a coluna, eu prefiro não fazer.
Entendi.
Você tem que aprender a lidar com o ego, porque às vezes a gente tá na aula lá com 30, 40 alunos, e todos os alunos querem ver eu fazer aquele movimento. Então... E aí eu tenho que saber deixar de lado aquilo e ser sincero com eles. Tipo, galera, eu não vou me arriscar pra mostrar pra vocês que eu sei fazer alguma coisa, entendeu?
Pra você fazer bem e manter um seu físico bem, tem outras atividades esportivas que você pode fazer para condicionar melhor o teu corpo.
Exato. Tipo,
quais, por exemplo?
É natação.
Natação?
Natação é a principal.
Lúcia, não tem noção do potencial da natação, cara. Eu vi uma vez num artigo, não sei se é verdade, mas nesse artigo dizia que a natação é o esporte mais completo que existe. Porque ele trabalha todo o corpo, e trabalha a respiração, e trabalha a mente, postura.
E uma coisa muito legal da natação é que é um esporte, se você for pensar mesmo, você não tem como se lesionar praticando. Se você fizer tudo direitinho, sabe?
E você não sua, né, cara?
Não, você sua você assim, não cara.
Sua não, velho. Não sua não. Eu nunca suei nadando, velho. Sinceramente.
Você já deu aquela mergulhada na piscina e sentiu ela salgadinha?
Não, mas aí não era suor, não,
velho. É, isso é outra coisa.
Eu tava com outra coisa.
Tinha criança na piscina?
Eu já ouvi falar também que a natação é um dos esportes mais completos. E eu acredito que o complemento maior... É, a natação e a bike. Eu, por exemplo, eu gosto muito de bike, então sempre que eu posso eu acabo indo dar aula de bike, então dá 15 km para ir, 15 km para voltar. Tudo isso acaba auxiliando, mas eu tive que mudar a minha bike e levantar um pouco o guidão dela para não forçar a postura na hora de pedalar.
O Akira, você trouxe o parkour aqui pro Brasil, mas foi por volta de quando que você trouxe isso para cá?
Eu prefiro sempre falar para todo mundo que eu sou um dos precursores do parkour, sabe? É, se for pegar os 5 primeiros praticantes de parkour do Brasil, eu provavelmente tô ali no meio deles.
Quando que ele começou a desenvolver aqui no Brasil? Vamos colocar assim, então.
O parkour ele desenvolveu mesmo em 2005. 2004 foi só uma apresentação do parkour, que as pessoas ainda não sabiam o que era. Então você chegava no lugar para treinar, era abordagem policial, era segurança querendo te bater,
era uma oportunidade ótima de praticar o free running, né?
Exato, já saí da acrobacia e falar que era do Circo de Soleil. Né, aos poucos, a gente foi batalhando por isso. Então, em 2005 e 2006, teve uma batalha muito grande de desmistificar o parkour para a sociedade. Eu sou uma das pessoas que eu sempre batalhei muito por isso. Então, qualquer lugar que me chamavam para falar de parkour, eu ia. Se tivesse podcast como Na Trilha, eu também participaria. Porque essa parte de informar a população é o que acaba quebrando o preconceito da atividade, entendeu?
E você, Biel, como é que foi seu início aí com o parkour?
Eu cresci fazendo esporte, com pai, mãe, professor de educação física, tudo mais. E aí teve uma época aí que eu tava parado, que foi exatamente em 2011. E eu tava sem fazer nada, tal, tava de saco cheio em casa. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, tal. E aí minha mãe chegou pra mim e falou, ah, seu primo começou a fazer parkour. Eu falei, bom, vou dar uma olhada, né? Aí peguei o contato, tudo mais, foi da equipe do Akira, né? Parkour Brasil. Eu entrei e tal, fui fazer, marquei aula teste, tudo mais. Aí cheguei lá, fiz a aula, tipo, treino pesado, um treino com rendimento legal, uma galera que te acolhe bem, sabe? Pô, foi meio que paixão à primeira vista, sabe? Comecei a treinar e quis parar mais. E aí tô aí até hoje, tanto é que agora tô até trabalhando pela empresa.
É, a impressão que eu tenho é que o parkour é um esporte mais... tem mais meninos que praticam, né? Meninas tem poucos, não é isso?
Eu acho que tá balanceado, não?
A gente tem bastante meninas, na verdade, no nosso treino. Se for comparar aí, a gente deve ter cerca de umas 10 a 12 meninas treinando. Só que a maioria sempre é de meninos. E eu acredito que isso não seja culpa do parkour. Isso seja uma culpa da nossa criação, entendeu?
É cultura, né, cara?
A mulher deveria estar lá limpando a casa, lavando roupa. E eu sempre acho ao contrário. Eu acho que a mulher tem que estar onde ela quer estar. A gente sempre apoiou e acho que todo esse apoio que a gente deu para as meninas é que atraiu tantas mulheres para o treino. Tá sempre aberto, a aula tá sempre aberta, elas são sempre bem-vindas, a gente respeita pra caramba. E eu vejo que isso deu certo a partir do momento que a mãe de um aluno nosso, eu tô falando do Panda, se ele estiver ouvindo aí o podcast,
eu quero que ele se sinta
representado. A mãe dele decidiu treinar com ele.
Ó,
Olha que maneiro, cara.
Exato. Então ele tava lá na aula e ela, meu, queria treinar também, pode vir. E ela continua treinando com a gente, eu acho super bacana. O que faz uma mãe acompanhar o filho? É se sentir aceita, se sentir abraçada, ter um apoio das pessoas motivando ela ali. Se uma mãe tá lá treinando e tá feliz, eu nem preciso falar nada das outras meninas que estão lá treinando também.
E qual a idade da mãe dele?
Ah, eu não posso chutar porque eu não sei.
Não, é verdade. Não, deixa, é pergunta idiota. Deixa pra lá.
Pega a mão, pega a mão.
Vai que ela fala pras pessoas que tem 35, eu não sei.
Se uma mulher perguntar pra você a idade dela, chuta uns 10 anos a menos que você acha que ela tem.
Vai ganhar um beijo.
É, isso aí. Aí ainda ganha um sorriso ainda, né? A pessoa pergunta, ah, quantos anos você tem? A menina tem cara de 50, né? Eu falei, não, eu acho que uns 25. Ah, meu Deus.
Renan, você é ridículo, Renan.
Por que é ridículo? Eu tô simplesmente salvando a pele do nosso ouvinte, cara. Eu já passei por situações que eu chutei errado pra cima e fudi.
É porque você é muito sincero, Renan. Você não é uma pessoa assim muito... Você é muito sincero.
Eu vou dar uma dica pra vocês. Essa mãe desse meu aluno, ela fez uma matéria para um blog que ele é tanto americano quanto brasileiro. E chama artedemulher.com. Então, artedemulher.com, se você colocar parkour ali, vai aparecer a entrevista que ela deu falando sobre a prática dela do parkour, como ela está se sentindo e tudo mais. E eu, olhando aqui a matéria, eu não achei a idade dela. Então, eu não vou falar a idade dela porque eu não sei. Então, eu não vou nem chutar. Ela tem 25 anos.
Isso aí. Bom, boa, garoto.
Ela tem 25 anos e é a mãe de um menino maravilhoso, que é o Pandinha.
Qual que é a idade bacana pra começar aí o parkour?
Assim, na minha aula, como é aula em grupo pra crianças, a gente acolhe a partir de 7 anos. Porque é uma idade que as crianças já estão um pouquinho mais acostumadas com um pouquinho de regra, sabe? Trabalhar em conjunto e tudo mais. Também não precisa ficar com aquela tensão toda hora em cima. Mas, assim... Mas eu acredito que a partir de uns 6 anos. Eu acho que mais novo que isso fica um pouquinho complicado sem uma estrutura. Porque lá fora eu vejo bastante vídeo acontecendo de criança muito novinha. Tipo, 3, 4 anos, sabe? Treinando em academia, tudo mais, com colchão.
Analisando essa parte de crianças treinando, a gente chegou à conclusão que a idade perfeita para ela começar a treinar é 7 anos em diante. Quando de 5 anos em diante, já dá para treinar e aí a gente tem as aulas particulares. Então é bem mais tranquilo para o aluno começar, não tem a pressão de estar num grupo.
Queria sim perguntar essa questão da altura, né? Você falou que salta muro de 2, 3, 5 metros. Você sobe num muro assim, né? Tô falando só de saltar lá de cima do muro.
O Biel, ele sobe 5 metros, que eu já vi.
Não. 5 não, foi 4.
Aquele do Anhangabaú tem 5 metros.
Então, aí a gente que escala, vai escalando de né? Vai subindo com corda e tudo mais. Pô, parece tão fácil pra vocês.
A gente tá tão na pegada de treinar, de evoluir, que a gente fica... Cada aula nossa, você pega um treino normal de uma academia, quanto tempo dura a aula deles?
Por volta de uma hora, né? Por aí.
A nossa aula, ela tem 4 horas. Então a gente acaba pegando num dia 2 horas do treino pra só treinar escalada, só treinar essa corrida pra bater o pé e ganhar um pouco mais de alcance. E aí esse empenho acaba fazendo você render mais no seu treinamento. E por você também ter a possibilidade de treinar por mais tempo, sem ter que ficar preocupado, nossa, minha aula tá acabando e eu não consegui fazer nada. Esse é um dos truques que faz com que a gente consiga subir bem as paredes.
É truque mesmo, parece mágica, né? Vocês dão saltos, assim, magníficos.
Pra quem olha de fora, né, vê o parkour da maneira como ele é, né, tem-se a sensação de que ele é perigosíssimo. O risco, não só no parkour, mas qualquer outro esporte outdoor, ele existe. Cabe a você potencializar ou diminuir esse risco. Pro leigo, a sensação que tem é que ele é perigoso demais. Como é que é essa relação risco e segurança no parkour?
Então, o parkour, ele trabalha muito no limite de cada pessoa. Eu sempre digo pra galera, no treino, tentar controlar o egocentrismo, sabe? Às vezes a gente quer mostrar pras pessoas que a gente é bom demais em alguma coisa. Aí a gente exagera. Eu sempre falo pro pessoal, tipo, respeitar os limites e tentar superar os limites aos poucos, não chegar lá e tentar mostrar pra todo mundo que consegue pular, que consegue escalar, que consegue fazer. Porque na hora que a pessoa tenta fazer isso, ela ultrapassa o limite dela. A gente tem uma pulseirinha no parkour que que está escrito Ser e Durar, que é uma das filosofias do parkour, que é do George Herbert, que ele criou o método natural, que é uma prática muito conhecida pelas pessoas que praticam esportes assim, um pouquinho mais naturais, e para quem também faz faculdade de educação física. E tem também outra frase que é utilizada no parkour, que também vem dessa metodologia, que é o ser forte para ser útil. O ser e durar é você tem que saber quem você é e você tem que durar sendo aquela pessoa que você se tornou, entendeu? Cada dia que você está ficando mais forte, você tem que se adaptar e você tem que durar sendo aquela nova pessoa. O ser forte para ser útil também pega você se fortalecer, você aprender a superar seus medos e seus limites e você conseguir colocar isso de uma forma útil para você e para a sociedade. Então o parkour ele trabalha muito com esse altruísmo, entendeu? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas é perigoso, perigoso. Meu, futebol é perigoso, natação é perigoso, andar de bicicleta é perigoso. Qualquer coisa é perigosa se você ultrapassar demais os limites ou se você se arriscar demais. O parkour ele não é perigoso, ele tem que acompanhar as suas limitações. Se você tentar ultrapassar muito rápido aquilo, você acaba machucando.
Só citando um exemplo aí, uma vez eu quebrei o dedão direito em dois pontos diferentes, lutando, né, jiu-jitsu. E aí, quando eu cheguei no local de fazer fisioterapia, tinha aquelas várias pessoas, né, pra fazer fisioterapia também. O fisioterapeuta que me atendeu lá, ela falou, isso aí foi o quê? Futebol ou foi moto? Eu falei, não, foi jiu-jitsu. Aí ela falou, olha, é a primeira vez que eu vejo um lutador, depois de tantos anos que eu trabalho aqui, vejo um lutador chegando aqui. Uhum. Aí me remeteu a duas questões, né? Uma, o jogador de futebol, aquele o esporádico, é o que mais se machuca, e moto não tem como, né? É o que mais causa acidente. Ou dois, eu devo ser um cara muito bosta, né? Que né, toda essa trajetória dela, ser o primeiro que aparece todo quebrado com a mão.
É o treinamento, assim. Se você tem um empenho direto naquela atividade, a chance de você se machucar ali é muito pouca. Agora, se você é, por exemplo, um jogador de futebol esporádico, você vai ter muita chance de lesionar, de torcer o joelho, torcer o tornozelo. A gente vê muito isso. O nosso equipamento de segurança é o bom senso. Tem caras que treinam descalços, tem caras que treinam só com uma bermuda, entendeu? Não tem essa de luva, joelheira, capacete, não precisa.
Aí o cara se escora nisso, né?
Exato. O cara, ele não se escora. É a mesma coisa que eu comentei lá atrás de treinar no colchão. Quando você pula no colchão, você não tá preocupado se você vai errar ou não, porque ele é macio. Agora, se você pula no concreto, você se preocupa, entendeu?
Uhum. Como que funciona uma competição de parkour? Existe?
Cara, existe competição de parkour. Teve uma que foi aqui em São Paulo até, foi organizada recentemente, foi no ano passado, retrasado, se não me engano.
As competições de parkour, elas não são de parkour, elas são de free running. Eu sei, assim, a Red Bull, ela quer deixar a coisa bem radical pra atrair todo esse público jovem. Tá? Então, se você colocar Art of Motion, você vai ter contato com uma competição de free running, onde tem muito machucado, onde tem muito acidente sério, e isso é contra o parkour.
A ideia do parkour, como é a superação de você se superar, entendeu? A ideia do parkour não é essa de você entrar e competir com uma outra pessoa. É a ideia de você contribuir com essa outra pessoa, com o conhecimento que você tem, e ela contribuir com você.
Na verdade, você faz a competição com você mesma, né? Você vai superando os obstáculos e se auto-operação. Isso, exatamente.
É isso que a gente sempre busca, né? A gente conseguir se fortalecer ainda mais, a gente conseguir fazer um salto maior, a gente conseguir subir uma parede maior. Sempre transpor um obstáculo maior. E, querendo ou não, o maior obstáculo de todos é a nossa cabeça, né?
Essa é a resposta à minha pergunta do início do programa, né?
E hoje, cara, como é que é a relação com a polícia, velho?
Eu não posso falar da galera de fora porque eu não me envolvo tanto assim. Mas com a nossa equipe é muito tranquilo, porque por a gente treinar uniformizado, por a gente sempre treinar em pontos específicos da cidade, já teve policial que treinou com a gente, entendeu? Então, assim, a gente é bem conhecido no meio, tanto da polícia militar quanto da polícia civil e tudo mais. Então, geralmente, vai, sei lá, alguém passa uma ocorrência, liga pra polícia e fala alguma coisa. Ah, estão subindo o muro aqui.
Tem um policial no meio também.
É tipo isso, entendeu? Ou senão os caras, o cara tá de uniforme, tá? Ah, só manda a viatura então, vê se é a galera do Parkour Brasil e, tipo, pode liberar, tá ligado? Então, assim, cara, a gente nunca teve problema com a polícia, pra falar a verdade.
Mas agora diz uma coisa, subir no muro. Vocês estão lá subindo o muro de alguém, concorda? O dono desse muro aí, que é uma propriedade particular, não vai ficar intrigado com vocês?
É, mas assim, a gente sempre tenta perguntar pra pessoa se a gente vai subir o muro de alguém, entendeu?
Sabe qual a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho, por exemplo, quando eu passo assim em algumas fachadas, eu falo, nossa, que facilidade entrar naquele apartamento, naquela casa, só subir assim.
Você já tem um pouco de visão de escalada, né, Lúcia?
Isso, porra. Visão de escalada. Aí, você tá lá, saltando, subindo o muro, tarará, tarará. O cara lá que tá com a intenção errada, um marginal, né, que tá com a intenção errada, vê vocês subindo um muro, fala assim, cara, se esses caras fazem, fácil.
Se o marginal for tentar fazer o que esses caras fazem aí, bicho, seria um favor pra sociedade que estão fazendo.
Uai, mas não tem o Homem-Aranha aqui no Espírito Santo, assaltando prédio em Jardim da Penha?
Sim, tá preso.
Meu
Deus.
É, gente, ele escalava sem corda, sem nada.
É, tá preso aí.
Por a gente estar sempre com uniforme, tá treinando sempre numa galera, os locais que a gente treina, a maior parte da comunidade já sabe que aquilo é um treinamento de parkour. Uhum. E a gente tem uma abordagem sempre de conversar com as pessoas, de esclarecer, tirar dúvida. Então isso acaba quebrando esse preconceito e quebrando também essa imagem que as pessoas têm de, eles estão invadindo. Porque quando tem um muro bem bacana pra gente treinar, a gente sobe o muro, vai até o topo dele, estica o braço e já desce de novo. Ninguém pula pra dentro da propriedade, entendeu?
E os cachorros não dão pega de vocês, não?
Eu nunca tive pega de cachorro porque eu nunca pulei onde ele tá.
Também nunca tive esse tipo de
pega. Mas que eles ficam com vontade de querer pegar vocês, eles ficam, não ficam, não?
Sempre tem. Mas geralmente a gente evita lugar que tem cachorro assim porque o latido deles incomoda a comunidade ali. Eu acredito que o bom senso, em qualquer lugar, ele cabe bem, sabe? Então a gente pensa, eu gostaria que alguém ficasse subindo o muro da minha casa e fazendo meu cachorro latir? Não. Então a gente não faz.
E algumas coisas algumas pesquisas que eu fiz, eu vi alguns vídeos, até mesmo pessoas, entre aspas, né, ensinando o parkour indoor, né, de camelástica e tal. Existe alguma relação com a ginástica? Tipo, se o cara que faz ginástica, ele quer partir pro parkour, vai ter facilidade, ou um complementa o outro, ou são esportes diferentes?
O parkour, ele é conhecido por ser um esporte muito completo também. Então, quando as pessoas falam em natação, automaticamente vem na minha cabeça parkour, porque eu sei que o parkour trabalha todo o corpo também. Se você fez uma arte marcial, se você pedala, se você escala, se você faz qualquer outro tipo de atividade, ela não fica adiantar em alguma coisa você no parkour.
Porque querendo ou não, o condicionamento físico ele é melhorado, né, cara?
Exato. E a consciência corporal também é muito grande. O cara faz ginástica. Meu, ele vai ter uma vantagem grande no parkour, mas uma vantagem maior no free running. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que treina só na academia, ela tem uma dificuldade muito maior quando ela tá na rua, porque ela não tem aquele conforto e aquela segurança que os equipamentos dão para ela, entendeu?
Isso eu acho que é em toda atividade, né? Na escalada também.
Imagina se você já treina na rocha. Quando você vai para dentro de um treinamento indoor, fica muito mais tranquilo para você, porque você pode arriscar mais. Eu percebo assim que o parkour, ele é tão completo, mas ele só é completo quando a pessoa, ela tá com vontade de aprender. Se a pessoa, ela vem pelo lance modinha, de querer fazer algo novo só porque é bacana, porque é legalzinho...
Geralmente é assim mesmo. O cara que vem na empolgação, ele não prospera, não. Se ele se apaixona pelo esporte, não tem como parar. Qual que é o maior bloqueio de um praticante do parkour, o Akira?
Acho que é o dinheiro.
Dinheiro?
Dinheiro, cara?
Cara, porque eu não vejo, não conheço muitos praticantes de parkour que tem uma boa renda, sabe?
Pô, não, aí quando você me falou o dinheiro, o que me remeteu foi, não tem ninguém fazendo curso porque o curso é muito caro.
Não, o nosso curso no Brasil inteiro, ele é o mais barato. A gente tem a maior carga horária de aula e o menor custo. Então, a gente tá bem, mas eu conheço muita gente que, tipo, vem pro nosso curso porque fala, cara, eu não tenho grana... tá ligado? Pra fazer um curso mais caro. Eu não tenho grana também pra ficar indo pra outro bairro lá longe. Eu ia falar um palavrão agora, eu dei uma disfarçada.
Lá tá, pra gente? Puta que pariu, né?
Eu ia falar lá pra puta que pariu.
Tá, pode deixar que a gente não vai falar palavrão, não.
E, assim, uma das coisas que eu vejo é que todo mundo tá tentando dar uma economizada. Todo mundo quer aprender bem, só que quer pagar um preço justo por aquilo. Então, eu tenho que usar um tênis da Nike? Não, cara, você usa o tênis que você quiser, tá ligado?
Ou nem use tênis, né?
Ou nem use. Eu indico pra galera comprar tênis baratinho.
Falando em acidente, você já... Quais são os acidentes mais comuns? Você já sofreu algum acidente? Já ficou parado por um tempo? Como é isso?
Eu acredito que... Cara, é muito difícil da gente ver lesão no nosso treino, assim. É uma coisa que não acontece muito.
Você já viu alguém quebrar o cofrinho?
Cara, o cofrinho já. Já, mano.
Nossa.
E o pior é que isso aconteceu no treino. Foi coisinha muito pequena, assim, que ela foi fazer. Ela foi pular no muro, e aí ela foi se segurar com a mão na parte de cima do muro e apoiar o pé. Só que como o muro era baixinho, o chão ficava muito perto do cofrinho.
Tô ligado.
Que dor.
Na hora que ela segurou, deu um tranquinho no braço e bateu. Na hora que bateu, aí já era. Deu uma trincada aqui no ossinho do cóccix. Ela ficou uns 3 meses parada.
Ó, doeu no ouvinte também, tenho certeza que todo mundo sentiu isso aí.
Com certeza. Geralmente, a lesão acontece com essa pegada do bom senso, né? Geralmente o aluno tá ali, eu quero fazer tal coisa. E a gente fala, mano, vai com calma, não faz isso que você vai se machucar. Aí o aluno vai lá e faz. Aí machuca, abre o joelho na quina do muro... Sabe? Então, são umas coisas assim.
Não rola também uma espécie de troféu, não? Os caras falam, essa cicatriz aqui eu fiz quando fui fazer tal coisa. Isso aqui foi quando eu pulei de tal lugar. Rola isso também ou não? O cara vê como troféu?
Tem uma galera que gosta, assim.
Sabe? Aí vê o cara lá na cadeira de roda, foi tentar pular o muro.
Tipo isso.
Quando o aluno supera um obstáculo, por exemplo, tem aquela coisa da adrenalina, né? Adrenalina é um negócio, assim, muito louco.
Sim.
Eu já senti essa coisa da adrenalina uma vez, fazendo uma artimanha, subindo num muro humano pra pegar chegar num ponto que a gente tava querendo chegar numa garra.
Era pau de sebo?
Não, era um muro humano mesmo. Eu caí lá de cima.
Nossa!
Aquilo me deixou vidrada, querendo subir de novo. Um negócio que eu nunca tinha sentido. Adrenalina, sabe?
Sim, sim.
Isso acontece no parkour, né?
O esporte, ele tem essa coisa que dá essa sensação maravilhosa que é quando você tem uma conquista, né? De algo novo, de algo que você tava com uma dificuldade de superar. Vou dar um exemplo meu. Esse muro de 4 metros, que foi o mais alto que eu já subi. Eu fiquei tentando muito tempo subir ele. Muito tempo. Tanto é que eu até consegui uma lesão no joelho por causa disso. E aí eu tive que ficar fazendo fortalecimentos e tudo mais.
Certo.
Graças a Deus, agora eu tô com o joelho bom, tá dando pra treinar de boa. E quando eu consegui subir esse muro, foi uma coisa que, assim, a gente brinca de fazer contagem, né? A gente conta quanto a zero tá pro muro ou quanto tá pra você. Pô, eu tava lá no muro, aí eu tentei umas 3 vezes, assim, 3-0 pro muro. Aí eu, caramba, mano, não vou deixar o placar assim, não vai ficar.
E hoje tá quanto? 32?
Não, hoje em dia,
32,
cara,
pro muro, tá?
Não fala assim. Último joguinho que a gente fez ficou 8-7 pra mim, fiquei contente.
E o muro quase empatou com você, hein?
Quase.
Não, ele que virou o jogo, né?
É um muro alto. Juro pra vocês que é um muro bem alto.
Não, imagino, 4 metros é muito alto, gente. Uma vez eu fiz fazer um psicobloc no interior aí, numa lagoa.
O que é o psicobloc, Lúcia?
Psicobloc é você escalar e depois se jogar na água. Escalar só com sapatilha, magnésio, talvez. E aí você vai subindo o tanto que der pra você subir. Eu subi só uns 2 metros.
Você conhece o cos pobre de psicobloc?
Hã?
Psicobloc e cos pobre, conhece?
Não.
Você pega um muro da sua casa e coloca uma bacia de água embaixo.
Ah, sim, morre, né? Lá de cima. Então, aí eu saltei só 2 metros. Eu subi 2 metros na rocha e tinha que pular no lago. Eu ameacei 3, 4, 6 vezes. Eu vou, 1, 2, e não saltava. 2 metros, imagina você, 4 metros.
Então, é que assim, quando a gente vai correndo pro muro, eu acho que, pelo menos a sensação que me dá é que eu não tô vendo mais nada, não tá acontecendo mais nada em volta, sou eu, uma faixinha de rua, e aí o muro. e acabou. Eu não sinto mais nada em volta de mim, eu me excluo totalmente do mundo, sacas? Então...
Você foca, né, no seu objetivo, né?
Isso, eu tô, tipo, completamente concentrado. Então, eu não olho mais pra nada. A partir do momento que eu consegui bater o pé, eu só olho pra onde eu vou colocar a mão. E depois daí... Quando eu chego lá em cima e cheguei, já era. Aí eu subi, pronto.
Show.
O parkour, eu acho que assim como a escalada, ele proporciona um autocontrole, né, da mente muito bom, né? Porque você tá no foco, você tem que concentrar pra fazer aquilo, você não pensa em mais nada.
É, exatamente isso.
Akira, Biel, muito maneiro conversar com vocês. Infelizmente... tem muito assunto aí que a gente deixou de falar e eu vou propor aí ao ouvinte que ele aguarde a parte 2 desse programa que vai sair em breve, né? E onde nós vamos falar de tantas outras coisas. E se você tem dúvidas, se você tem alguma coisa que quer saber sobre o parkour, por favor, mande pra gente, porque vai ter a parte 2 desse programa. Nós vamos sanar as dúvidas que surgirem pra gente. Então já quero, de fato, mostrar nossa gratidão, dizer que o mundo aí expandiu para mim de informação e eu quero deixar vocês à vontade para explicar aí como que pode entrar em contato com vocês, como que o parkour pode trazer de melhorias pro nosso ouvinte. Por favor, começa aí, Akira.
Ô pessoal, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o parkour. É uma sensação muito boa saber que as pessoas estão querendo saber um pouco mais sobre essa atividade, que ainda é um pouco conhecida, mas existe ainda muitas dúvidas a respeito da mesma. Se alguém quiser saber um pouco mais, a gente tem o site da equipe, que é o lepartanos.com, e tem o site também da empresa Parkour Brasil, que é Parkour Brasil, Brasil escrito com Z, parkourbrasil.com, e lá vocês podem ter muita informação sobre o parkour e falar com a gente também. Eu agradeço a oportunidade e que venha a parte 2.
Quero agradecer também a oportunidade aí que vocês me deram. Primeiro podcast que eu tô gravando aí com vocês. Cara, é sempre bom estar espalhando conhecimento, sempre bom estar esclarecendo as dúvidas das pessoas. Sempre bom falar sobre o esporte que a gente gosta, porque a gente acaba trazendo mais pessoas pra praticar, né? Então, bom, espero que todo mundo acesse aí nosso site. Venham fazer uma aula teste com a gente, venham experimentar.
Rapaz, a gente tem ouvinte lá do Japão, hein, cara? O que você tá
não
falando?
Não tem problema, pode vir. Já teve alemão que veio treinar com a gente, não tem problema.
Maneiro.
Mas é isso aí, obrigado, viu, gente?
Gente, foi um prazerão ter vocês aqui com a gente gravando no Na Trilha. Parkour era uma coisa que eu tinha curiosidade mesmo de entender como é que funciona. A gente pesquisando na internet é uma coisa, mas falando com quem entende do esporte é outra. E a minha irmã vai ficar felicíssima em ouvir esse programa e conhecer um pouco mais sobre o parkour. Muito obrigada pela presença de vocês.
E é isso aí, ouvinte. Agora... faltou a gente falar aí dos movimentos mais difíceis do parkour, faltou a gente falar de tantas outras situações que os nossos convidados passaram. Aguarde que vai ter muito mais coisa pra gente conversar ainda. Valeu, gente, obrigado.
Obrigado,
e
viu?
Tchau.
Like a worn-out recording of my favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed.
Ô, pessoal, eu tô sentindo que minha internet vai cair.
É premonição? Você também tem premonições? É isso? Caiu? Akira?
Akira.
Akira, e agora? Ai, ficou horrível isso, né?
Ficou.
Ainda bem que ele tá caído, né?
Não, mas na edição ele vai ouvir. You like making love at midnight in the dunes of the cave. Then I'm the love that you look for.
Write to me and escape. A impressão que eu tenho é que o parkour é um esporte mais... meninas tem poucos, não é isso?
Gente, eu queria falar a respeito disso. Eu acho que tá muito homem. Tem muito gato treinando, trepando pelas paredes. Pra quem não me conhece, eu sou a Judete, tá?
Tá, é mais um participante do que tá gravando com a gente hoje, minha gente.
A gente tá tentando aí desenvolver o parkour pra trazer mais gatos pra treinar, mas tá bem difícil, tá? And though I'm nobody's poet, I
thought it wasn't happening. Se você colocar a foto do Akira no, na chamada, o pessoal vai achar que nós gravamos com o Kleber Toledo.
Não, não, vou falar o seguinte, vou botar a foto do Kleber Toledo e falar que é o Akira. I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow. Cut through all this red tape. Voltando aí a gravação depois de muito chabu, né?
Ah, você bem que gosta do meu chabu, né?
Bom, o seu chabu aí já é público, né, cara?
Isso é outra história que outra coisa, tá, gente? Vem. So I waited with high hopes. É que você não ouviu, eu falei que ele parece com o Kleber Toledo. Vê se ele não é a cara do Kleber Toledo, pelo menos na foto.
Putz, pior que é verdade, hein?
Ah, tá vendo? Ele conhece o Kleber Toledo, olha lá.
Parece mesmo.
Não parece?
Parece.
Agora fiquei curioso, vou colocar pra pesquisar.
Vai lá. Then we laughed for a
moment, and I said I never knew. Caraca, eu sem querer mudei a aba aqui do meu navegador aqui, apareceu um monte de foto do Kleber Toledo aqui, cara. Eu tinha feito a pesquisa que a Lúcia falou, cara, que merda. E detalhe, não vi uma foto de camisa, tá?
Sério? Deixa eu ver quem é esse Kleber Toledo.
Ah, você também não conhece, não? O Biel concordou. You're the lady that I look for. Come with me and escape.
É, então aí, ó, você que tá ouvindo agora, só pra você saber que a gente comentou muita coisa bacana
antes de começar a gravação.
Exato, vai ficar um podcast diferente desse, que a gente vai falar mil coisas.
É.
Vocês estão todos convidados a ouvir aí.
É, vai ter que voltar aqui de novo, vou ter que pensar mais sobre isso, porque hoje deu um monte de problema na gravação.